as nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 7 e domingo 8 de junho de 2025. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 65 anos. O nosso futuro é feito de história.
Somos feitos de pessoas. Pessoas com histórias, com garra, com coragem e muita visão de futuro. Pessoas que lá em 1959 acreditaram numa oportunidade e viram na cooperação um caminho de crescimento para todos. Hoje, 65 anos depois, o legado dessas pessoas se mantém firme e é passado de geração em geração. Afinal, nosso futuro é feito de histórias, lembranças e novas memórias que seguem sendo escritas. E no fim das contas, o que importa é que com força e união, celebramos o cooperativismo que permanece vivo em nós, motivando a construir um futuro promissor para a nossa gente. Mais que uma cooperativa, somos uma família. Somos a união de cada esforço, de cada sacrifício, de cada conquista. E nossa história continua sendo escrita por todos, associados, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.
Uma cooperativa sólida, uma cooperativa próspera e bem-sucedida, composta por associados participativos e atuantes. Nos orgulha podermos olhar para trás e constatar que fomos importantes para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos associados, funcionários e a comunidade. Nosso grande compromisso é estar cada vez mais ao lado do nosso associado. Enfrentamos, de 2020 para cá, desafios até então não vividos. Mas este momento trouxe à tona os valores do cooperativismo, a união, a força, a cooperação, e fomos além. Continuamos o nosso plano estratégico de fazer com que a cooperativa continue crescendo e se desenvolvendo. Renegociamos passivos dos nossos associados. Continuamos levando tecnologia, serviços e produtos de qualidade para que o associado pudesse continuar produzindo e tendo resultado nas suas atividades. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria em poder chegar até onde estamos, com uma cooperativa cada vez mais moderna, atualizada, inovadora. Porque a Cotriel não nasceu para uma geração, mas nasceu para sempre.
Poderíamos dizer que 65 é muito tempo, mas esse é só o começo. Temos muito a construir, plantar, colher. Cotriel, 65 anos. Nosso futuro é feito de história.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Vamos falar sobre os principais assuntos abordados na terceira jornada da Rede Técnica Cooperativa, evento que ocorreu de 28 a 30 de maio em Gramado, realizado então pela Rede Técnica Cooperativa RTC, com apoio do sistema Ocercescope, também da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul e a Cooperativa Central Gaúcha de Laticínios Limitada, a CCGL, e abordou vários assuntos. A gente esteve presente acompanhando o evento, e você está podendo também conferir, né, essas entrevistas que estão sendo veiculadas nas nossas mídias digitais a partir do nosso YouTube. Está lá no Facebook, também no YouTube da cooperativa. E a gente vai falar de algumas questões importantes, como, por exemplo, o cenário político e econômico com o Dr. Fernando Schiller, que é gaúcho, radicado em São Paulo. Vamos falar também sobre inteligência artificial, quando ela encontra inteligência humana, com Gil Giardelli. Mudanças climáticas cenário e futuros efeitos para a agricultura com Marcos Karsmesiak e descomoditização do agro, né? Uma palavra bem diferente, com Maurício Schneider, né? Serão as primeiras matérias, né, que a gente vai trazer aqui acerca da jornada da Rede Técnica Cooperativa, da qual nós acompanhamos na última semana. E a gente também vai conversar com Oscar Toledo da Costa, que é supervisor técnico regional da Cotriel Regional Norte, que abrange então próximo da sede da cooperativa em Espumoso, que vai falar um pouco das suas percepções. Ele que foi um dos que esteve presente na jornada da Rede Técnica Cooperativa, ele vai trazer as suas percepções dos principais assuntos que pôde então ter de conhecimento, exemplo de mais alguns representantes da área técnica que estiveram lá também oferindo conhecimento, e a gente vai trazer aqui no nosso Cotriel e Sua Casa. Você vai ter também as informações da Cotriel, os aniversariantes da semana e a semana na Cotriel. Para nós começarmos o nosso Cotriel em Sua Casa, vamos destacar as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Lembrando que até este sábado, dia 7 de junho, nos mercados da cooperativa, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 42,99 kg, costela minga, R$ 24,99 kg, abacaxi pérola pequeno, R$ 6,49 unidade, banana caturra, R$ 4,99 kg, banana prata, R$ 6,99 kg, batata rosa, R$ 4,49 kg, batata doce rosa, R$ 2,99 kg, bergamota pocã, R$ 13,49 kg, caqui chocolate branco, R$ 4,49 kg, chuchu, R$ 1,99 kg, couve chinesa, R$ 4,99 a unidade, tem ovos vermelhos a R$ 8,99 a dúzia, coxa e sobrecoxa congelada, R$ 9,99 kg, especialidades Nestlé, caixa, R$ 12,99, Nescafé matinal suave ou extra forte tradição, R$ 23,99 o vidro, iogurte LG, né, de bandeja, cada um R$ 3,99, Nata R$ 7,99, Heineken Long Neck R$ 4,69, lava-roupa em pó girando sol floral R$ 21,99, leite desnatado ou semidesnatado R$ 4,79, integral R$ 4,89 o litro, linguiça firmeza toscana quilo R$ 23,99, pizza sadia diversos R$ 17,99, presunto fatiado R$ 6,49, queijo mussarela fatiado R$ 8,49, de 150 gramas R$ 8,49, de 300 gramas R$ 15,99, Sprite limão 2 litros R$ 7,99, refresco Tampico Frutas Cítricas R$ 3,29. São as promoções que valem até este sábado, dia 7, em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que até o próximo dia 14 de junho, nos mercados da cooperativa, nós temos um encarte com mais de 60 ofertas. Amstel por malte latão R$ 4,39. Long Neck R$ 4,49, Batata Aurora palito congelada R$ 2,26,99, Carvão Ivoti saco R$ 19,99, Arroz Bom Grado tipo 2, R$ 2,7,99, Arroz Rio do Sol 5 kg R$ 19,99, Feijão Preto Jacuí R$ 9,49, Coca-Cola 2 litros R$ 9,99, 2 litros tradicional ou zero, tá? Cada uma a R$ 9,99, Espumante Aurora Moscatel R$ 26,99, Filé de Peixe Tilápia Aurora R$ 39,99, Heineken Latão R$ 5,89, Kaiser Latão R$ 13,29, Leite Condensado LG R$ 5,99, Vinho JP Tinto Seco ou Suave de Mesa R$ 24,99, Vinho Reservado Conte a Toro diversos, cada um R$ 27,99, Kit Churrasco Tramontina com 3 R$ 49,99, Escova Dental Oral B R$ 21,99, Lava Roupa e Pó Tixan IP R$ 19,99, Sabonete Dove R$ 13,99, Shampoo Pantene Diversos R$ 13,99, Taça Rúvulo Stella Trois R$ 26,99, Wafer Recheado Ferreiro Rafaelo R$ 13,99, tem Wafer Nestlé Kit Kat R$ 3,49, Farofa Apt R$ 13,99, Doce de Leite Mumu R$ 9,99, Leite em Pó CCGL Integral 400 gramas R$ 16,99, Ração para Cães Animax Dog 7 kg R$ 33,99. São algumas das promoções que valem até o dia 14 de junho nos supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. O sinônimo de conforto, qualidade, economia e segurança à sua disposição. Temos também padaria, onde você pode fazer encomendas de tortas doces e salgados. Também à sua disposição temos também uma linha de bazar muito ampla em todos os nossos supermercados, onde você encontra os supermercados da Cotriel, 11 lojas à sua disposição. Temos em Espumoso, Sede Centro, Depósito, Pontão do Butiá, esses então Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Arroio do Tigre, Salto de Jacuí, Estrela Velha, Jacuizinho Segredo. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel estão com muitas promoções do nosso início do mês imbatível. Está imbatível mesmo, hein? Confira então as promoções da linha de peças agrícolas. Linha Imasa, tampa externa R$11,98, junção R$9,85, regulagem de profundidade R$298,90, suporte discos R$298,90, limpador completo R$79,95, cubo discos R$89,99, rolamento 30204 R$6,95, condutor de adubo semente BG Bor R$34,90, na linha Semiato tem mola SHM R$59,90, sulcador da linha direita e esquerda R$475,98, condutor de adubo semente BG Bor R$13,99, rolamento F110 R$35,95, banda flexível R$99,85, conjunto telescópico R$29,95, rolamento 6205 R$22,98, corrente da asa R$33,75. São as promoções então da linha de peças Semiato. Início do mês imbatível também tem promoções na linha de ferragens, também válidas até o dia 14 de junho. Tem óleo lubrificante para ordenhadeira R$23,98, espremedor 2 anéis inteiros Surinox R$43,50, o pulsador Surinox R$335, lavadora J 6800 R$1849,98. Telha ondulada, fibrocimento 4mm, R$19,75 cada um a folha. Tubo transparente a tóxico leite, né? A mangueira transparente para leite, a R$17,98 metro. Fio eletroplástico para cerca elétrica, cerca eletrificada, R$114,75. Pneu Rod Cruza RA 1100, R$589,90. Bateria Eliar Frota 100 amperes sem troca, R$979,90. Panela Tradição sem tampa, R$1790. Detmol 5 litros, R$89,98. Botas de borracha Pampiana, R$75,99. Bota Super Leve, R$187,90. Arame Galvanizado Gerdau, R$21,98. Soda Cáustica, Soda Bel, R$22,98. Pode. São as promoções que valem até o dia 14 de junho, junto às lojas de ferragens da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel tem mais de 20 mil itens à sua disposição, entre peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos, veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens, além do pós-venda, com também serviços de assistência técnica para equipamentos das marcas Husqvarna, Tramontina, Jacto e Surinox. Lojas de ferragens da Cotriel, temos então 12 lojas em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tunas, Segredo, Arroio do Tigre e Lagoão e Distrito do Depósito e Serra dos Engenhos, interior de Espumoso. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Programa de fidelidade produtor é mais da Cotriel. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios ou por vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e 1.000 reais que você pode adquirir o que desejar junto à loja de ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de fidelidade produtor é mais da Cotriel. É o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br. Mande o WhatsApp para 549-9949-9078. Seguro residencial, de vida, automóvel, maquinário, propriedade, seguro agrícola, tradição e confiança, atendimento personalizado, negociação facilitada e proximidade. Você tem também já à disposição a possibilidade de contratar seguro para as culturas de soja e milho, produtos multirisco e riscos nomeados. Também pode contratar seguro para lavouras de inverno, trigo, aveia e canola. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br ou mande o WhatsApp para solicitar a proposta pelo 549-9949-9078. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. As lojas de ferragens da Cotriel também têm a possibilidade de você receber encomendas de mudas nativas e frutíferas que estão à disposição no nosso viveiro de mudas da cooperativa. Faça encomenda e receba com agilidade. Facilite o troco, traga suas moedas para circular na cooperativa, pois suas moedas são muito importantes para nós. Arraiá de jaquetas do Magazine Cotrial Espumoso, o friozinho tá batendo na porta e preparamos uma quentura de ofertas para você aproveitar. Jaquetas e casacos com 30% off e ainda 15% off em até 5 vezes ou 10 vezes sem juros. Corra para se esquentar com estilo, é até o dia 28 de junho no Arraiá de Jaquetas do Magazine Cotrial junto ao supermercado Sede Espumoso. É tão bom que eu vou repetir. Jaquetas e casacos com 30% off e ainda tem 15% off em até 5 vezes ou 10 vezes sem juros. É no Magazine Cotriel, junto ao supermercado Sede, em Espumoso. O Viveiro de Mudas da Cotriel informa que tem produção de uma variedade de plantas nativas, frutíferas de reflorestamento, hortaliças e muitas plantas ornamentais como folhagens e flores da estação. Temos disponíveis também substratos de alta qualidade com produção própria da Cotriel. Aos sábados até o mês de setembro também estará atendendo das 8 até as 11 horas da manhã. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos trazer os principais fatos da semana com o quadro A Semana na Cotriel. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, no nosso Instagram, @cotriel2, e nosso YouTube, Cotriel Cooperativa Tridícula de Espumoso. Inscreva-se, ative as notificações e fique sabendo o que vai acontecer na cooperativa. Também está lá no nosso site www.cotriel.com.br para você conferir. Cotriel realiza treinamento sobre manuseio de empilhadeiras. Na última quarta-feira, 28 de maio, a Cotriel, reforçando seu compromisso com a segurança no trabalho, promoveu mais uma edição do treinamento específico sobre a norma regulamentadora 11, NR11, que trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A capacitação foi conduzida pelo técnico encarregado do setor de segurança do trabalho da cooperativa, Gian Quadros, e teve como público-alvo os funcionários dos setores operacionais das unidades de Alto Alegre, Espumoso, Campos Borges, Depósito e Tunas. O treinamento teve como principal objetivo garantir que os operadores estejam capacitados e conscientes das medidas de segurança ao utilizar equipamentos como empilhadeiras, porte rolante, guindastes e demais sistemas de movimentação de cargas. Entre os tópicos abordados estiveram normas e regulações aplicáveis, identificação e prevenção de riscos, procedimentos corretos de operação, equipamentos de proteção individual EPIs, importância da manutenção preventiva dos equipamentos e simulações práticas de operação segura. Segundo Gian Quadros, a realização periódica desses treinamentos é fundamental para manter a integridade física dos trabalhadores e garantir a conformidade com as exigências legais. Mais uma exigência legal, o NR11 é uma ferramenta essencial para promover um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. É nossa responsabilidade garantir que todos os operadores estejam preparados para executar suas atividades com segurança e responsabilidade, destacou Jean. Cotriel marca presença no 6º Simpósio de Pós-Colheita de Grãos. A Cotriel esteve representada no 6º Simpósio de Pós-Colheita de Grãos, promovido pela Associação Brasileira de Pós-Colheita, Abrapós, entre os dias 28 e 30 de maio, na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O evento é um dos principais encontros técnicos da área e reuniu especialistas, pesquisadores, profissionais do setor e representantes de cooperativas de todo o Brasil. Participaram da programação o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann, e o técnico agrícola do setor de produtos agrícolas, Edson Fruit, que acompanharam as discussões e palestras voltadas às principais tendências, desafios e inovações na área de pós-colheita de grãos. Durante os 3 dias de evento, diversos temas relevantes foram abordados, como visão integrada da cadeia produtiva de grãos, os impactos na logística de transporte na qualidade pós-colheita, as atualizações na classificação comercial da soja com a nova instrução normativa, além de aspectos relacionados à segurança operacional e legislação trabalhista. Outros destaques foram a apresentação de cases sobre a automação de unidades armazenadoras de grãos, as barreiras fitossanitárias no recebimento e exportação e a presença de sementes tóxicas e quarentenárias, além da análise dos fatores que influenciam a quebra técnica durante o armazenamento, como a aeração e conservação dos grãos. Segundo Odélcio Hartmann, o evento foi uma oportunidade valiosa para atualização técnica. O simpósio abordou temas fundamentais que impactam diretamente no nosso dia a dia nas unidades de recebimento e armazenagem. Levar esse conhecimento para dentro da Cotriel nos permite aprimorar processos e buscar sempre a experiência no atendimento de cada associado, destacou Odélcio Hartmann. Regional Centro da Cotriel realiza workshop. Na última terça-feira, 3 de junho, a Cotriel realizou o Workshop Regional Centro, com a participação das unidades de Estrela Velha, Base, Salto do Jacuí, Jacuizinho e Tunas. O evento ocorreu na sede da FEQIM, Salto do Jacuí, e contou com a presença de equipes técnicas, gestores e parceiros da cooperativa. O encontro foi coordenado pelo Supervisor Técnico Regional, Engenheiro Agrônomo Felipe Franceschi. A programação iniciou com boas-vindas do Supervisor Felipe, que destacou a importância do trabalho integrado entre as unidades e a constante busca por resultados. Em seguida, os gerentes das unidades participantes, Flávio Frigueto, Estrela Velha, Cláudio Ferreira, Salto de Jacuí, Giovanni Glatt, Jacuizinho e Cláudio Onir de Oliveira Tunas, apresentaram dados e informações sobre suas filiais, detalhando os principais indicadores e atividades desenvolvidas. Também os consultores realizaram a apresentação dos seus trabalhos. No período da tarde, representantes da Bayer apresentaram a plataforma Intacta 2 Extend. O foco foi no estudo do mercado na região de atuação da cooperativa e posicionamento do cultivares I2X, onde foi possível alcançar um novo patamar de produtividade na cultura da soja. No fechamento, foi realizada a premiação dos consultores técnicos destaque no projeto Acelera I2X, iniciativa voltada à excelência no posicionamento e resultados das cultivares I2X, agregando resultados superiores e satisfatórios junto aos cooperados. Os premiados foram: primeiro lugar, engenheiro agrônomo William Brown, Estrela Velha; segundo, engenheiro agrônomo Ricardo Maciel Jacuizinho; terceiro, técnico agrícola Cleiton Silveira Tunas; e quarto, engenheiro agrônomo Maurício Jung Tunas. Ao final do evento, Felipe Franceschi ressaltou que a principal meta da regional é utilizar os dados obtidos junto aos associados para desenvolver um trabalho mais personalizado e qualificado, proporcionando maior rentabilidade aos produtores. Ele também destacou o empenho da regional em formar novas lideranças e gestores, assegurando a continuidade e a solidez da Cotriel, a exemplo do que tem ocorrido ao longo dos seus 65 anos de história. Bem, amigos, e assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre a terceira jornada da Rede Técnica Cooperativa em Gramado, que ocorreu de 28 a 30 de maio, realizada então pela Rede Técnica Cooperativa RTC, CCGL, patrocínio do Terminal Portuário Termasa, e também apoiado pela Federação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, das Cooperativas Agropecuárias Fecoagro RS, e pelo sistema Ocercescope e plataforma Smartscope. A gente vai trazer algumas das entrevistas que a gente fez lá durante esse evento. A gente também esteve presente com assuntos como cenário político e econômico, inteligência artificial, mudanças climáticas e também descomoditização. A palavra até nova, né? A gente vai trazer esses assuntos e também a percepção do engenheiro agrônomo Oscar Toledo da Costa, que é supervisor técnico regional da Cotriel Regional Norte, que abrange então as regionais aqui perto da sede da Cooperativa Espumoso, e a gente vai trazer então estas entrevistas como assuntos depois do intervalo comercial.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão, já no almoço com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente.
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no depósito Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na lavoura, gasolina certificada Ipiranga com selo de qualidade, o melhor atendimento com agilidade, troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões, com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade, e no depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel, Bandeira Ipiranga.
Imprevistos podem acontecer a todo momento. E quando se trata da sua propriedade, a segurança é imprescindível. Com o seguro propriedade da Cotriel Seguros, você, produtor rural, tem um seguro sob medida para melhor atender às suas necessidades da sua propriedade. Nossa proteção, além de benfeitorias, ainda tem coberturas para sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem tem 65 anos de tradição ao lado de você, produtor rural, lá no campo. Viva tranquilo, sabendo que, mesmo diante de imprevistos, seu patrimônio está protegido. Além disso, você conta com atendimento personalizado e condições facilitadas, garantindo proteção eficiente e completa. Clique no link que aparece aqui embaixo ou acesse seguros.cotriel.com.br agora mesmo e descubra como cuidar do seu patrimônio. Sua propriedade merece estar em boas mãos e nós sabemos como te ajudar.
O viveiro de mudas da Cotriel possui produção de uma variedade de plantas, nativas, frutíferas, de reflorestamento, hortaliças e muitas plantas ornamentais, como folhagens e flores de estação. Temos disponível também substratos de alta qualidade com produção própria da Cotriel. Vem conferir! Viveiro de Mudas Cotriel, para um amanhã forte e sustentável.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança. Estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
Cotriel participa da terceira edição da Jornada da Rede Técnica Cooperativa. De 28 a 30 de maio aconteceu em Gramado a terceira edição da Jornada da Rede Técnica Cooperativa, RTC, sendo que o evento reuniu especialistas nacionais e internacionais para debater os principais desafios e inovações do agronegócio. Participaram representando a cooperativa, o diretor-presidente da cooperativa, Léo César Nicolini, também o assessor de grãos e fomento da cooperativa, Cristiano Coraza, o gerente de insumos, Amarildo Provence, e também os consultores técnicos Felipe de Franceschi, que é supervisor técnico regional da Cotriel Regional Centro, engenheiro agrônomo da unidade de Alto Alegre, Bruno Luiz Iora, o supervisor técnico regional da Cotriel Regional Sul, Adilson Nazari, os técnicos agrícolas Edenilson Provence, da sede, também o Henrique Finkler, de Arroio do Tigre. Ainda estiveram participando o William Brown, que é engenheiro agrônomo da unidade de Estrela Velha, Igor Silveira, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel do Salto do Jacuí, engenheiro agrônomo Anderson Vincenzo da unidade de Pantano Grande, também os agrônomos Janciolim Michel de Sobradinho, Ricardo Maciel de Jacuizinho e Oscar Toledo da Costa, que é supervisor técnico regional da Cotriel Regional Norte. E que tivemos então, durante estes três dias, nesse evento, promovido pela Rede Técnica Cooperativa e CCGL, com o patrocínio do Terminal Portuário Termasa e com apoio da FECOAGRO e do sistema Osserges Sescope Plataforma SmartCope, vários assuntos sendo abordados. Entre eles, a questão do cenário político e econômico, inteligência artificial, gestão da propriedade, mudanças climáticas, crédito rural, comoditização no agro, rastreabilidade, cooperativismo, entre outros. E a partir de agora, nós vamos reproduzir algumas das reportagens que estivemos, então, fazendo durante este evento. Primeiro que nós vamos ouvir a partir de agora é o Dr. Fernando Schiller, que é analista político. Ele destacou toda a questão do cenário político e econômico, uma visão nacional e global. Ele faz a inter-relação de toda a questão política com o cenário econômico, principalmente no momento em que o agro, ele ainda tenta entender os efeitos de todas as questões, sanções dos Estados Unidos, a questão da China e outros países. E também fala um pouco do cenário eleitoral do ano de 2026 nas eleições brasileiras.
Dr. Fernando Schiller, então, esteve na terceira edição da Jornada da Rede Técnica Cooperativa. Sobre essa questão que diz na política americana, principalmente tudo que está à volta aí nessa questão econômica, política, o que que isso impacta para o Brasil? Porque tudo, apesar da questão econômica, gira em torno da política. Obrigado por ter sido nosso convite, doutor.
Olha, primeiro, há muita indefinição ainda sobre até onde os Estados Unidos vão levar uma política que, no fundo, é de pressão, né? Quer dizer, é um jogo de negociação. Um pouco, assim, brincando para as pessoas entenderem um pouco, uma espécie de jogo de blefes, de, né? A gente conhece muito que, então, os Estados Unidos, ele pressiona o país pela força que tem, pela força do seu próprio mercado, né? Para obter resultados ou tarifas ou algum ganho tarifário na negociação, em N negociações bilaterais, e depois tende a negociação. Essa é uma estratégia clássica que Trump, quem viu, aliás, o filme sobre a história pessoal empresarial do Trump, já mais ou menos desenha ou conhece como isso de alguma maneira funciona. Eu acho que o governo americano, principalmente a figura do presidente americano, tem uma visão errada sobre como funciona o comércio internacional. O fato de um país ser superavitário na balança comercial ou não, isso não tem nada a ver com ganho ou perda, digamos assim, do país como um todo. É um problema de complementaridade das economias. Né? Muitas vezes, se você importar insumos, você importar maquinário, você importar bens de capital, é importante para fazer crescer a sua produtividade. Então, eventualmente, você pode ter um resultado negativo na balança comercial, você pode vender para o mundo inteiro, você pode vender para N países, né? E continentes. Então, quer dizer, essa negociação, de que essa ideia de que todas as, né, todo o comércio bilateral terá que ser superavitário para que o país tenha uma vantagem, né, é uma ideia equivocada. De qualquer maneira, digamos assim, é um certo neonacionalismo americano, há um certo entusiasmo disso início de mandato, há uma resposta para o eleitorado interno do Trump nos Estados Unidos, eleitorado. Acho que é uma leitura errada sobre o que aconteceu com os Estados Unidos nos últimos anos. Os Estados Unidos está longe de ser um país em decadência. Os Estados Unidos é um país, hoje tem um PIB per capita superior a $80 mil, muito superior à Europa, muito superior à Inglaterra. Isso não era assim há 20 anos, 25 anos atrás. Então, os Estados Unidos é um caso de sucesso econômico. Né? Quer dizer, e a ideia de que as empresas americanas foram ao exterior para buscar vantagens competitivas é bom para a economia americana. Isso é a busca de produtividade. Imagina que agora todas as plantas da Nike, plantas da Microsoft, que andam pelo mundo inteiro, vão voltar para os Estados Unidos, uma mão de obra que é mais cara, né? Uma mão de obra que eventualmente está dedicada a outras questões. Então há muitos equívocos, né? Mesmo a questão da imigração, quer dizer, esses imigrantes, boa parte deles cumpre funções, trabalham nos Estados Unidos em empregos que muitas vezes os americanos não se expõem a trabalhar, né? Muitas vezes é um processo de ascensão social, né, que exige muito tempo, que exige uma, duas, três gerações. Então, e muito do que é a pujança americana foi exatamente feito por essas famílias, por esses imigrantes. Então, há muito erro em tudo isso. Eu acho que há um certo entusiasmo, há um certo erro de cálculo de início de mandato. Agora, é uma oportunidade para o Brasil. Na medida que você tem a guerra tarifária, né, entre China e Estados Unidos, o Brasil pode se transformar. Primeiro, já, isso vem acontecendo já, um porto um pouco mais, digamos assim, positivo em termos de investimentos. Nós tivemos agora um crescimento forte da Bolsa Brasileira, teve um fluxo de capitais importantes, o dólar recuou relativamente ao que estava no ano passado. Né? Então você tem alguns sinais de que o Brasil pode tirar vantagem na guerra comercial, né? Se evidentemente agir de maneira estratégica.
E a questão do Rio Grande do Sul, a questão dos produtores, né? Como essa questão se liga com essa questão da política? Nós estamos aí às voltas da eleição de 2026, doutor Fernando. O que cenário que você, o senhor analisa quanto a essa questão política, principalmente o Estado do Brasil? O que, que isso impacta na questão da agricultura, né? São duas coisas diferentes, uma rápida análise sobre isso.
Olha, eu diria assim, interessa para a agricultura, para um mercado interno forte, né? Você interessaria você ter juros mais baixos, uma economia com juros de 14,75, com perspectivas de crescimento. Isso é terrível para a economia, para quem toma empréstimo, para quem precisa de crédito. Né? Então, assim, eu acho que interessa para toda a economia uma volta a uma certa estabilização. Isso só vai acontecer se o governo fizer a lição de casa. Né? Eu não acho que isso vai ser feito agora até as eleições. Vamos lá, vamos ser realistas. Né? O governo está pressionado, Lula é candidato à eleição, eu sou contra a reeleição. Em quadro das pessoas que hoje é muito crítica à eleição. Por quê? Porque o governo, nós estamos ainda um pouco mais de metade do governo, né, e todos os olhares estão para as eleições. Não é normal. É preciso que o país, nesse momento, estivesse fazendo o quê? Um ajuste duro na própria carne do governo, cortar na carne do governo. Quando você aumenta o IOF para, né, para cobrir um furo fiscal, no fundo, né, o cálculo do setor privado acima de 30 bilhões que são retirados do setor privado, exatamente na área de crédito, né, exatamente em áreas de investimento, né, enfim, que não se deveria ter um encarecimento, ainda mais spread bancário, etc., que acaba pressionando o juro, que acaba pressionando a inflação. Então, isso está errado. Né? O governo deveria olhar para as próprias contas e fazer o ajuste e não penalizar o setor privado, né? Mas isso só vai acontecer depois das eleições.
E o Rio Grande do Sul vem de uma enchente, né, doutor? Então, também tudo leva a crer que precise fazer alguma coisa aí para viabilizar o produtor, né? E tem um chão aí muito grande ainda para se fazer, né? Toda a questão política do Estado também inclui, né?
Eu acho que sim, eu acho que é preciso pensar seriamente em negociação de dívidas. Acho que os produtores foram penalizados no Rio Grande do Sul pela toda a questão climática e tudo que vem depois, e tudo que vem em termos de custo de infraestrutura, enfim, de custo de instalações e assim por diante. Então, óbvio que tem que ter uma sensibilidade aqui, até para que se voltar um padrão de normalidade, né? Mas eu, de novo, acho muito difícil que alguma coisa mude até o processo eleitoral. Precisa ajustar o país, né? O país precisa voltar a crescer de maneira sustentável. O crescimento que o Brasil tem hoje, ele é feito muito a partir da indução de programas do Estado. Quer dizer, o governo vai injetando dinheiro na economia, vai fazendo crédito subsidiado, vai fazendo uma série de modelagens, digamos, sem sustentabilidade fiscal. Essa conta vai chegar.
Muito bem, obrigado, doutor Fernando Schiller, falando aqui durante a terceira edição da Jornada da Rede Técnica Cooperativa que ocorreu em Gramado. Gil Jardelli, né, falou sobre inteligência artificial quando ela encontra a inteligência humana. Hoje, no agro, né, Gil, você mostrou vários exemplos, né, voltados à saúde, mas hoje a gente tem muitas formas, né, de capitalizar inteligência artificial e produzir mais, ter mais eficiência. No agro, como é que você vê essa questão de inteligência artificial? Obrigado por você ter nosso convite.
Obrigado, Roger. Uma honra estar aí com vocês da Cotriel. Na verdade, a inteligência artificial é nada mais, nada menos do que mais eficiência e mais produtividade. Então, com visão de máquina, nesse momento, investimentos não tão altos, a gente pode fazer os nossos cooperados produzir mais, né, que é isso que o mundo espera de nós. Estamos alimentando, somos o celeiro do mundo realmente. E esse momento de usar a tecnologia, temos que ter alguns cuidados. Como é algo novo, os preços não estão tão adequados, então negociar bastante. E também, nesse conceito de cooperativa, comprar conjuntamente. Por exemplo, um grande grupo de cooperativas de outro estado está comprando conjuntamente porque é mais fácil fazer essa negociação no atacado. Então, acho que as cooperativas se reuniram em várias cooperativas para fazer essa compra. E aí a inteligência artificial vai nos levar para produtividades, a gente acredita que vai aumentar pelo menos 40%. Né? Então, é uma nova janela. Se a gente teve aquela janela ali dos anos 80 e 90, agora é um novo passo que vai acontecer.
Quando surgiram as máquinas, quando a gente não imagina mais a nossa vida sem os aplicativos, sem o GPS, né? A gente precisa de mais pessoas qualificadas. Acredito eu que o desafio no campo é qualificar mais essa mão de obra que está escassa na questão operacional, principalmente, mas também está escassa nessa questão de saber lidar com essa tecnologia. Você também vê dessa forma, Gil?
Exatamente. Isso não é só na área do agro, em todas as indústrias. Estamos com milhares de empregos abertos na área das novas tecnologias e falta pessoas no mundo inteiro. Então, às vezes, você produz um profissional, prepara um profissional aqui no Brasil, rapidamente ele é levado para fora. E eu acho que passa muito por isso que vocês estão fazendo nos eventos, essa discussão da inteligência artificial, e trazer isso dentro da engenharia, né, de agro, de trazer isso dentro das universidades, né? O curso mais procurado na Universidade de Goiás, nesse ano, foi inteligência artificial. E lá nós sabemos, né, que Goiás é um estado bastante do agro, que tem muito essas fronteiras. Então, como que a gente traz isso aqui para o nosso Rio Grande do Sul?
Para encerrar, Gil, sobre as cooperativas, sobre o agro, falaste então sobre que em conjunto se pode fazer mais coisas. Como é que você vê o papel da cooperativa no cooperativismo diante de todas essas inovações, né, principalmente, né, porque o nosso produtor está cada vez mais precisando ter melhor rentabilidade, mas também então, com um custo menor. Claro que quem compra quer comprar mais barato, quem vende quer vender por um valor agregado maior, vamos dizer assim.
São tempos de negociar muito, tempos de entrar nessas mesas de negociações como um grupo, como uma cooperativa. A cooperativa, que eu sei que é mais de centenária, começa com um padre que traz todo esse conceito para o Brasil, nunca foi tão importante e nunca foi tão moderno e tão atual como nos dias atuais. Então, esse conceito de compartilhar, né, porque o investimento na inteligência artificial e tecnologias de fronteira é algo muito caro inicialmente, depois ele dilui. Então, nesse momento, precisamos estar juntos, unidos, que é a nossa essência como cooperativa.
Muito bem, falamos então com muita satisfação. Gil Jardelli, né, falando sobre inteligência artificial aqui nas mídias da Cotriel. Muito bem, Marcos Kazmekziak, né, que foi palestrante então, da jornada, sexta edição, da terceira edição da jornada da Rede Técnica Cooperativa. Marcos, primeiro, né, o estado do Rio Grande do Sul, né, ano passado sofreu com enchente, os produtores têm 3-4 anos aí de estiagem, né? Como aprender a lidar com o clima, com o tempo? O que o produtor pode fazer? Porque é algo que impacta bastante na sua produtividade. Obrigado por ter o nosso convite.
Obrigado. É um desafio enorme, porque o agro em si é a atividade mais vulnerável que a gente tem. Toda ela se desenvolve ao ar livre, né? Uma coisa é você proteger uma indústria, outra coisa é proteger milhões de hectares de lavoura. É, a gente tem tido vários sinais de que isso está mudando em termos de ficar mais recorrente, né? A gente está vivendo uma gangorra de excesso d'água ou escassez de água. Em geral, se a gente pegar os últimos 55 anos, foram 18 El Niño, ou seja, chuva acima da média, 22 Laninhas, chuva abaixo da média, mas mesmo nesses 17 anos de neutralidade, já cada 10 anos, 3 estão normais, a gente teve problemas de safras em alguns anos. Então, assim, é uma questão de passar a prevenir em que sentido? Desenvolver uma agricultura regenerativa, mudar a questão do manejo do solo, buscar práticas mais sustentáveis. Só que, assim, isso não se faz em geral sem recurso financeiro e assistência técnica. É importante que a gente passe a ter um fortalecimento da Emater, do Senar, de várias outras instituições que trabalham com esse apoio ao produtor, porque, notadamente, se o agro já é o segmento mais vulnerável, o pequeno produtor é o mais vulnerável dos vulneráveis. E a gente tem hoje algo entre 300 e 400 mil produtores familiares no estado que não vão ter acesso a muita tecnologia ou a muito recurso para se adaptar a essa situação.
Agora, tem como se prever fenômenos climáticos com mais antecedência, se está melhorando nessa questão, ou é praticamente de um ano para o outro? Porque o que a gente sabe, né, que é muito complicado você dizer, não, ano que vem nós vamos ter enchente, nós vamos ter estiagem, como é que está evoluindo essa questão de se conseguir antecipar os fenômenos climáticos, como tu disseste aí, que foram em quantidades até razoáveis, mais Laninha do que El Niño e pouco tempo de neutralidade. Como é que se está essa evolução, Marcos?
Assim, a incorporação de novas tecnologias para processar dados, né? Eu preciso de dados que geram informação, essa informação tem que gerar conhecimento. E aí duas coisas, esse conhecimento tem que ser disseminado, chegar no produtor, chegar na cooperativa e tem que virar uma ação. Então a gente evoluiu muito nos últimos 5, 10 anos em termos de novas tecnologias que permitem melhorar a acurácia do que está por vir, e quando eu falo assim, nos próximos 3 ou 6 meses. Porque assim, a gente tem hoje uma previsão de que no outubro, novembro, a gente vai ter uma Laninha fraca, né? Então, eu participo de umas reuniões mensais com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e a gente avalia o mês que passou e o mês em curso e os próximos dois. Então, na reunião desse mês, a gente viu que existe uma probabilidade, ainda pequena, de ter uma Laninha despontando ali em novembro. Mas, a princípio, hoje ela é fraca. Se essa condição de neutralidade subir um pouquinho, ela já empata e deixa de ter uma configuração de Laninha. Então, assim, o que a gente tem feito é investir em capacidade computacional, em criar mais bases de dados, né? Se a gente pegar aí, hoje a gente tem hoje mais de 5 mil estações no Brasil, eu te diria que metade não funciona, né? Falta de manutenção, vandalismo. Então, a gente tem que trocar, verificar se há possibilidade de usar outros dados, não só dos sensores, que são caros e exigem manutenção, né? Estraga o sensor de chuva, não manda o dado de chuva. Estraga o sensor de temperatura, fica sem o dado de temperatura. E poder usar esses outros dados. Que dados são esses? Os dados de satélite, né? Tem agora inteligência artificial, tem uma série de outras tecnologias, com a questão da computação quântica, isso vai ficar muito mais poderoso. O que antes levava um ano para processar, vou fazer em dias. Então, a tendência é que se tenha mais informação para dar antecipadamente ao produtor. Então, por exemplo, ele poder definir, vou plantar soja ou vou plantar milho. Não só em função de questões de mercado, de economia, mas também de um grau de segurança. E o que a gente está vendo é que em algumas regiões do estado, notadamente no Rio Grande do Sul, a gente tem tido uma recorrência muito maior de escassez d'água. Então, há que se criar, no meu entendimento, uma política de Estado de segurança hídrica que apoie os produtores. É incrível que um Estado que tem 1.600, 1.800 milímetros de chuva, a gente tenha problema de falta d'água. A questão é que ele é mal distribuída. E os modelos e cenários climáticos. Então, o problema é que a gente vai ter um aumento desse volume de chuva, mas ele é desproporcional. Lá em São Borja vai chover 50 milímetros a mais no ano inteiro. Aqui no Vale do Taquari, 200 milímetros a mais. Só que se esses 50 milímetros a mais vieram na época errada, eu vou continuar tendo problemas de falta de água num estágio vegetativo que é essencial para enchimento do grão, para ter uma maior produtividade. E aí a tendência que a gente tem hoje é o que acontece quando o produtor tem perdas de produtividade? Ele aumenta a área plantada. isso significa ter mais liquidez ou mais dinheiro para comprar mais insumo ou para poder compensar essa perda que ele vai ter. E em alguns lugares essa perda de produtividade vai ser maior. Quanto mais quente aquela região, maior tende a ser a perda de produtividade. Quanto menor for essa dinâmica de temperatura, menor vai ser a perda. Então, eu acredito que em uns 5 ou 10 anos a gente vai ter avançado muito mais do que a gente avançou nos últimos 5 ou 10 e vai poder gerar informações. A gente vê que 20 anos atrás ninguém acreditava na previsão do tempo, né? Pode chover em pontos isolados, quer dizer, 50% de chance de chover, 50% de não chover. Em pontos isolados não me diz aonde que é, nem quanto. Então a gente avançou muito nisso, tem muito mais para avançar, para prover, porque assim, informação é essencial para tomar decisão. Planto, não planto, espero mais uma semana, ou a previsão é de que realmente vai ser uma laninha muito severa e eu vou pensar em plantar outra coisa que diminua o meu risco.
Marcos, para finalizar rapidamente, a perspectiva então de tempo e temperatura agora para esse inverno e, como já adiantaste, há uma perspectiva em princípio de se ter uma laninha mais fraca no mês de novembro, que é o mês de plantio de soja do estado do Rio Grande do Sul. É isso que aponta nesse momento?
Nesse momento que a gente tem um inverno mais frio e chuvoso no Rio Grande do Sul, tá? Para esse inverno, então. E neste momento também, eu falo, maio é de ter uma potencialidade de ter um pouquinho de laninha a partir de novembro. Na reunião agora do mês que vem, em junho, a gente vai reavaliar tudo isso e verificar se esse risco de neutralidade suplantar tende a ser um ano neutro. Então, acaba o risco de laninha. Mas lembrando, né, mesmo em anos de laninha, sem El Niño e sem laninha, a gente teve problema de quebra de safra no estado.
Muito bem, esse é o Marcos Kasmetziak, que é palestrante então, da terceira jornada da Rede Técnica Cooperativa, que falou sobre a questão do clima para nós.
Muito bem, então para falar sobre a terceira edição da jornada da Rede Técnica Cooperativa, que aconteceu então de 28 a 30 de maio em Gramado, a gente conversa então com Oscar Toledo da Costa, que é engenheiro agrônomo, que é supervisor técnico regional da Cotriel Regional Norte, então que pega então a próxima sede da cooperativa aqui em Espumoso. E o Oscar vai falar para nós então sobre, né, sua participação, né, no evento na última semana. Bom, sobre a jornada, né, que avaliação que se pode fazer desse evento junto à área técnica da cooperativa, uma vez que tinha colegas também de demais unidades que participaram desse evento. Olá, Oscar, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Olá, Roger. Olá, associados da Cotriel. Na última semana tivemos, né, Roger, o privilégio de participar da terceira jornada RTC em Gramado, né? Evento esse, Roger, que nos trouxe conhecimento para aperfeiçoar nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então foram 3 dias de palestras com importantes nomes no meio do agronegócio e também com importantes CEOs, eu digo assim, que estão ligados ao agro. Então, todos os nossos colegas que tiveram o privilégio de participar deste evento, com certeza aí trarão muito conhecimento para nossos produtores e nossos associados.
Entre os assuntos, né, que foram abordados, qual que mais que te chamou, quais que foram os que mais te chamaram a atenção dentro do que foi discutido? Porque são muitas palestras de temas como clima, inteligência artificial, é bastante conhecimento, mas para ti pessoalmente, o que te chamou a atenção, o que, tu pôde trazer de conhecimento para aplicar no dia a dia também nas próprias ações aí da própria regional, junto aos teus assistidos, também na troca de ideias com os demais colegas, Oscar?
Então, Roger, até é um pouco difícil falar sobre assuntos mais importantes, mas assim como foram 3 dias, Roger, de importantes palestras, né, como eu comentei para você, claro que algum dos assuntos mais importantes nos chamou a atenção, assim como de minha pessoa, né, acredito que dos nossos colegas também. Um dos assuntos mais importantes, com grande ênfase no nosso dia a dia, Roger, foi o crédito rural. No cenário atual, os desafios devido à situação que encontra-se o nosso produtor e as dificuldades do crédito rural para esses produtores. Um desafio que eles nos comunicaram lá é o próprio cenário atual, com dificuldade de linhas de crédito, né, Roger, devido também à alta da nossa Selic, a nossa taxa de juros, que é o que baseia a questão dos juros para os nossos produtores. Está pegando o dinheiro, como se diz assim, para implementar e agregar na sua propriedade. Outro assunto, Roger, que esse está relacionado ao nosso dia a dia, cada vez que a gente abre alguma notícia e tem alguma coisa falando sobre a própria inteligência artificial, como você falou, né? Como ela está chegando ao encontro do humano e no nosso dia a dia do agro como um todo. Uma evolução que vamos poder acompanhar problemas específicos em nossas áreas, por exemplo, o estresse vegetal de alguma das culturas, incidência de pragas, de doenças, deficiência nutricional, né? Entre outros benefícios que vamos poder ter acesso com a evolução da inteligência artificial. E eu acho que falando assim do assunto mais importante, não digo assim o mais importante, mas o que chamou mais atenção de minha pessoa e o que a gente conversava com os demais colegas, demais agrônomos, enfim, presidentes de cooperativas, que foi o gerenciamento de propriedades. Que o cenário atual, que no futuro, como que vai fazer muita diferença, né? Tu ter um gerenciamento da tua propriedade. A importância de trabalhar na sua propriedade como se fosse uma empresa. Buscar o conhecimento, aperfeiçoar. Então, eu acho que assim, Roger, nós todos agrônomos que estávamos lá, podemos aprender muito. E com certeza, esse aprendizado que a gente teve sobre gerenciamento de propriedade, a gente vai estar podendo levar para o nosso produtor, para o nosso associado e ajudar ele também na gestão de sua propriedade.
Para finalizar, Oscar, um assunto que tem sido muito trabalhado, principalmente na área técnica da cooperativa, a plataforma SmartCope. Hoje tudo se fala de rastreabilidade e a nova ferramenta da SmartCope é a rastreabilidade, que vai trazer um ganho muito importante para o produtor já se adiantar a uma tendência que é cada vez maior.
Sim, Roger, foi até o lançamento lá na terceira jornada, né? O SmartCope vem ganhando força, né, no meio do nosso produtor rural, e vai contar com mais uma funcionalidade, né, que é a rastreabilidade. Nela, o produtor vai conseguir pegar os seus talhões, por exemplo, e conseguir cruzar com o CAR correto daquele talhão. Vai conseguir visualizar as áreas da APP, né, as áreas de desmatamento, vai conseguir visualizar nesse CAR. E esse CAR está vinculado. Se ele estiver vinculado a essa área, ele vai conseguir redesenhar ele junto ao governo, né? Então, todo esse processo vai garantir mais segurança e eficiência produtiva e transparência. A rastreabilidade, a gente sabe, né, vai trazer vários benefícios para o sistema cooperativo como um todo. Então, assim, Roger, fazendo um fechamento geral desse evento, como você comentou lá no começo, a gente teve palestras sobre clima, a gestão de propriedade, inteligência artificial, né? Todos os assuntos aí que nos trouxeram muito conhecimento para nós estar levando ao nosso produtor rural, né, poder estar ajudando o nosso produtor, o qual a gente acompanha no dia a dia.
Essa participação do Supervisor Técnico Regional da Cotriel Regional Norte, Oscar Toledo da Costa, que foi um dos que estiveram presentes, então, na terceira edição da Jornada da Rede Técnica Cooperativa, realizada de 28 a 30 de maio em Gramado. Na semana que vem, então, a gente traz as últimas matérias, entrevistas que a gente fez. Vamos ouvir, então, Gil Giardelli, que fala quando a inteligência artificial encontra a inteligência humana. A gente ouviu também a respeito do assunto descomoditização com Maurício Schneider, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, sobre cooperativismo para o desenvolvimento do agronegócio, e também o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, FECOAGRO RS, Paulo Pires, que fala sobre a importância do evento. Serão assuntos que abordaremos no próximo final de semana. Inclusive, também a gente vai trazer no próximo programa acerca da nota fiscal do produtor eletrônica, que a partir de 1º de julho, para produtores que faturaram mais de R$ 360 mil reais por ano em 2023-2024, haverá obrigatoriedade do produtor emitir. Então a gente vai trazer semana que vem um assunto aqui sobre a nota fiscal do produtor eletrônica, também aqui no nosso Cotriel em Sua Casa. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 9 de junho, o Tacílio Fernandes da Costa, o Di Vanderli Gomes da Silva, Nestor Euclides Nicolini, Jorge Rodrigues da Silva, Noeli Maria Ozelami, Jacob Halber, Aldo Circos, Gessi França Jung, Rosevane da Silva Neyland, Davi Silveira, Isaías Serena, Gilvan Dalmolin, Dariane De Biasi, Camila Wagner, Ricardo Moraes de Moura, Guilherme Cunda Alberto, João Daniel Câmara de Castro, Andiele de Oliveira Prates e Cecília Brock Haas aniversariam nesta segunda, 9 de junho. Terça, 10 de junho, dia de assoprarem as velhinhas, os associados Érico Antônio Gadens, Leontina Parisotto Pereira, Anastácia Papes Brichner, Derli Erhardt, Landor Eliseu Chiodi, Evelise Eckert, Lino Secreti, Osmar Luiz Pereira, Lucir Silveira Gomes, Pedro Miguel Marion, André Fernando Rampeloto, Davi Antônio Rames, Nerim Augusto Marion, Mauro Alencar Seibert, Márcio César Bulegon, Gabriela Haas Bigaton, Lisane Elenir Melchior, Marciano Zini, Ayrton Stefanello, Luciano José Moraes, Cassiano Brantes, Pablo Adrian Waldorf, Paulo Luciano Camargo, Nathan Ramon Capitânio, João Antônio Dalberto e Peterson Schneid aniversariam na terça, 10 de junho. Quarta, 11 de junho, os associados que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Alberi Prates de Moraes, Wilson Silva de Freitas, José Américo Fiuza, Irineu Schmatz, Wilson Tonello, Neuza Marisa Barbosa de Campos, Gildo Finato, José Irani da Silva, Juarez Israel de Oliveira, Terezinha de Fátima Oliveira, José Luiz Gomes Batista, Marta Helena Schneider, Lindomar Antônio Correa, Rogério Klein, Adilson Nazari, Clésio Schreiner, Carlos Jegli, Marco Barcel de Castro, Viviane Seckler Severo, Jefferson Lebens, Angélica Reolon da Costa, Rodrigo Klein, Valdecir Dressler e Fabrício Antônio Correa aniversariam na quarta que vem, 11 de junho. Quinta-feira, 12 de junho, os sócios que estarão pagando a festa serão Antoninho Dalberto, Angelina Morgan Rosa, Alberi Quedes da Costa, Edilar Muscop, Décio Augusto Antônio, Renato João Ruosso, Zidemar Petri, José Fermiano Foster, Noeli Maria Ávila de Matos, Narciso Delmar Neu, José Antônio dos Santos Moraes, Pedro Alencar Elesbão, Amarildo Pereira dos Santos, Elaine Becker, Hélio Lutero de Oliveira, Antoninha Amaral Rosa, Sérgio Eck de Oliveira, Nelly de Carvalho, Luiz Fernando de Freitas, Diomar Cisnandes da Silva, Sônia Maria de Moraes, Jackson Leandro Jean, Tamires Bilhão da Silveira, João Henrique Seunim Dalmolin, Sandro Dias da Silva Moraes, Jason Murati Ozelami, Adriana Flores de Moraes e Gustavo Omar Coraza aniversariam no dia 12 de junho, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 3 de junho, os sócios que estarão de aniversário serão Ivo Bigaton, Selma Deolinda da Silva, Antônio Donildo Rotman, João Sérgio Bianchi, Maria Rovena Schneider, Heraldo Antônio Rosman, José Antônio de Menezes, Antônio José Lickmeyer, João Antônio Zucchelli, Claimar Greff, Antônia Isanir do Amaral Signor, Antônio Cristiano Kuhn, Adelmar Antônio Feder, Otávio Dio Murati Neto, Gláucia de Moura Secrete, Ângelo Antônio Simão, Gustavo Antônio Bernardi, Aline Kummer dos Santos Nicolini, Jucimar José Orsonim, Patrick Antônio Sterz, Cassiano Miquelon, Eloise Coraza e Bruno Antônio dos Santos serão os aniversariantes da sexta que vem, 13 de junho. Sábado que vem, 14 de junho, os paganinhos da festa serão Maria Nadir Dio da Silva, Vidalina Camargo da Rosa, Nelson dos Passos Priebe, Virgílio Zanon, Clélia Maria dos Santos, Clóvis Luiz Dendena, Nilson Huberti, Pedro Joacir Ferreira dos Santos, Gilney Antônio Otto, Karina Silveira Pavanato, Vilmar Pereira Garreis, Thaís Pieres Anclen, Miriane Feder Eller, Fabrício Limberger, Fernanda Pou, Carolina Ozelami Lanner e Tainara Vanessa Jank serão os aniversariantes do dia 14 de junho, sábado que vem. E domingo que vem, 15 de junho, os associados que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Líbia Pinto Vilela, Marilu de Moraes da Silva, Maria Fiuza Moraes, Ladi Fiuza, Luiz Carlos Colavim, Ivan Paulo Bertolin, Valdecir Franceschi, Leocidonia Lourdes Sonda Fauro, João Valdori de Oliveira, Juarez Celso Pontel, Nereu Egberto Stadlick, Eliandro Miguel Bertolini, Lorival Solano Demétrio, Nilceu Carlos Keller, Adriana Mardirei de Aguiar, Mariozan Toledo da Silva, Eleandro Antônio Tomasi, Lisandro Tati Monato, Thiago Klein, Joflan Willenstein e Matheus Rizzi serão os aniversariantes do dia 15 de junho, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Falando em felicidades, vamos destacar então os aniversários de casamento. Temos um nesta semana. O casal Carmen e Vladimir Quintner, do Alto de Querer Espumoso, completam no dia 3 de junho, sexta-feira que vem, 33 anos de casamento. As bodas de Criso recebem em homenagem da filha Camila, do genro Everton, amigos e demais familiares. Felicidades ao casal Carmen e Vladimir Quintner, do Alto Tigreiro Espumoso, que na sexta que vem, 3 de junho, vão completar as bodas de Criso. 33 anos de casados, recebendo as homenagens da filha Camila, do genro Everton, dos amigos e demais familiares. Quer colocar o aniversário de casamento aqui neste espaço do programa? Mande para nós durante a semana, via as unidades ou aqui diretamente no setor de comunicação, através dos contatos que tem lá nas nossas mídias digitais. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 9 de junho, Rony Lima dos Santos, Roger Tim de Castro, William Brum de Oliveira, Ricardo Moraes de Moura, Diogo Panoso Frank, Bruno da Silva Pereira, Maiara Carmelina Pfeiffer Bueno, Felipe Gugel Poli e Fábio dos Santos. Terça, dia 10 de junho, Giovanni Brandel Ferreira, Auri Silveira Gomes, Ellington Israel da Silva e Renan Sérgio da Silva. Na quarta, 11 de junho, Rodrigo Klein, Sebastião Valdeci Mendes e Adilson Nazari. No dia 12, quinta-feira, Manuela Luiza Mann, Josemar Simão, Aldomiro Machado Franco e Daphne da Costa Toledo. Na sexta, 13 de junho, Paulo Roberto Cruz da Rosa e Antônio César de Oliveira Santos. Sábado, dia 14 de junho, André Mendes de Oliveira, Adirley Ravazio de Campos, Eduardo Vissoto Becker, Maria Aparecida dos Santos, Tainara Vanessa Jank, Luiz Fernando Lopes e Vilmar Antunes Vieira. E no dia 15 de junho, domingo, Sônia Mara Kremer, Pedro Henrique Barbosa Pereira e Jéssica Wenig. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.